Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, informações sobre o mundo dos livros e sobre o mercado editorial. Você também tem dicas de leitura, uma entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Quino, Marcelo de Salete, Fábio Moon e Gabriel Bá e Brian Vaughan, Débora Feldman, Luiz Rufato. E o quadro Encantos Diversos vai abrir espaço para a poesia escrita para as crianças. Nossa viagem começa com dicas de literatura em quadrinhos. Antes, rendemos as nossas homenagens ao genial cartunista argentino Quino, criador da Mafalda, que morreu no dia 30 de setembro, aos 88 anos. Joaquim Salvador Lavado nasceu em Mendoza. Seu nome sempre estará associado a Mafalda, personagem que representa uma menina de 6 anos preocupada com problemas sociais, existenciais e domésticos, tudo misturado como uma sopa que ela odiava ter para o jantar. Interessante notar que Quino deixou de criar tirinhas para Mafalda ainda na década de 70, mas a obra continuou e continua sendo um sucesso, exatamente porque as questões humanas seguem as mesmas, especialmente no nosso continente sul-americano. No Brasil, a obra de Quino é publicada pela editora Martins Fontes. O volume Toda Mafalda recebeu uma edição especial esse ano, com capa dura. É um tesouro para ter na estante e poder abrir vez por outra. Passamos então às dicas de literatura em quadrinhos do colega Anderson Mendanha.
Livro de cabeceira.
Autores e livros abrindo espaço para a literatura de quadrinhos, um filão comercial importante, mas não só comercial, também um filão artístico, estético. Conversa comigo nosso produtor Anderson Mendanha, que é um aficionado por esse gênero, por assim dizer, autor de tudo, Anderson, mas gosta muito e conhece o universo dos quadrinhos. Anderson, eu aguardo as suas dicas para quem está querendo também conhecer um pouco, e eu sei que você tem dicas variadas sobre nesse universo de quadrinhos. Fala aí, o microfone é seu.
Olá, Marco. Olá, quem acompanha o autor desse livro. Vamos falar hoje, então, de história em quadrinhos que vão além do universo infantil, além dos super-heróis. A gente vai falar um pouquinho de temas históricos, aventura e também um pouco de drama. Eu trago, então, para a nossa conversa três obras bem interessantes. Primeiro, Angola Janga, de Marcelo Salete, publicado pela editora Veneta. Essa HQ, ela retrata as últimas décadas do maior mucambo, o quilombo, da nossa história, Palmares. A história se passa no século XVII, e traz um roteiro focado na resistência dos negros escravizados e quilombolas contra a violência e a brutalidade daquele período colonial brasileiro naquela época. Em Angola Janga, Salete combina ficção e realidade para narrar a história de Zumbi, a principal liderança do quilombo, também de outros importantes personagens daquele cenário. A gente cita aí Antônio Soares, Ganga Zumba, Ganga Zona. Importante explicar, Marco, Angola Janga é um termo proveniente também do Quimbundo, que significa Pequena Angola. Era usado para designar a região que englobava Palmares e os outros mucambos, como Macaco, Surubira, que ficavam ali na Serra da Barriga, uma área hoje que pertence a Alagoas. É uma obra forte, complexa, cheia de detalhes e com uma arte maravilhosa.
É bom lembrar que o Marcelo de Salete tem um outro título, Kung, né? E com essa obra ele ganhou o Eisner, né? É isso, né? Que é um prêmio talvez mais importante da literatura em quadrinhos. E da obra dele, assim, eu destacaria também, Anderson, essa capacidade de ser muito cinematográfica, assim. Você tem muito a impressão de que está assistindo quase um filme. Tal a quantidade de detalhes, o drama que você vê no quadrinho. Realmente é muito, muito, muito interessante. Quem se interessa por quadrinhos, por literatura de alto nível e também pela temática negra da história do Brasil, vale muito conferir a obra toda do Marcelo de Salete. Mais o que, Anderson, o que você tem aí?
É isso mesmo. Além, então, de Angola Jungle, de Marcelo Salete, eu trago também Dois Irmãos, de Fábio Moura e Gabriel Bá. É editado pela editora Quadrinhos da Companhia, tem 232 páginas. Essa HQ é uma adaptação do livro Dois Irmãos, um dos principais do escritor Milton Rathbone. É uma obra que traz todo o talento dos premiados Bá e Moura. Eles usam um jogo de luz e de sombras para nos contar a história dos gêmeos Jacob e Omar, mantendo toda aquela força narrativa do Atum, todo aquele clima de tragédia, delicadeza, brutalidade e humor da obra original. É uma adaptação fantástica, é cheia de energia e vitalidade, vale a leitura tanto do livro quanto dessa adaptação dos irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá.
O livro é fantástico, e aí é interessante notar, Anderson, a diferença, embora ambas sejam obras, ambos sejam autores, todos eles autores fantásticos, mas o Moon e o Bá têm uma estética bem diferente do Marcelo de Salete. O Marcelo de Salete é mais realista, né? O traço do Moon e Bá é um traço mais estilizado, angulado, assim, né? É diferente, né? Mas enfim, tão interessante quanto.
Moon e Bá tem uma influência mais europeia no traço, né? A gente pode falar assim. Mas é uma coisa bem original o traço deles. E foge, como você falou, um pouco do realismo do Marcelo de Salete. Eu recomendo também, dos irmãos Moon e Bá, que também são gêmeos, a obra Day Tripper. É uma história mágica, misteriosa e tocante sobre a vida. É uma obra que ganhou vários prêmios, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então, a nossa última dica, um pouco mais comercial, Y, O Último Homem, de Brian Vaughan e Pierre Guerra. Ela foi editada pela Panini em 5 volumes, ali você tem toda a história completa. E parte do princípio, o que aconteceria se uma praga de origem desconhecida dizimasse os machos de todas as espécies que habitam o planeta Terra? Y, O Último Homem, tenta trazer uma resposta para essa situação. Ele narra a história de um jovem, York Brown, e do seu macaco, Ampersan, os únicos sobreviventes da praga que assolou o planeta e dizimou todos os machos. Com a extinção dos homens, as mulheres têm que assumir o controle da sociedade. E é aí que vem a genialidade do roteiro, Marco. O escritor discute questões como a diferença de força do homem e da mulher na sociedade, o porquê dessa diferença existir e a separação das atividades na sociedade de acordo com o gênero. E também trata o extremismo de certos grupos. Tudo isso tratado de uma maneira cuidadosa e, claro, com alguns toques de bom humor.
Ótimo, então. Então a gente tem aí três dicas muito legais dos quadrinhos. Angola Janga, de Marcelo de Salete, pela editora Veneta. Dois Irmãos, baseado na obra de Milton Atum, de Fábio Moon e Gabriel Bá, publicado pela Quadrinhos na CIA, que é um selo da Companhia das Letras. E, por fim, O Último Homem, de Brian Vaughan e Pierre Guerra, uma edição da Panini, uma série em 5 volumes. Anderson, muito bom sempre falar com você aqui no Autores e Livros. Vai preparando mais coisa para a gente aí, não apenas de quadrinhos. Valeu, até a próxima.
Até a próxima, Marco.
Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em um agregador de podcast. As séries de TV que ajudam muita gente a suportar melhor o período de recolhimento já são um filão aproveitado também pelas editoras. Acaba de chegar às livrarias físicas e virtuais o livro de memórias que inspirou a minissérie da Netflix Nada Ortodoxa, que conta a história de uma jovem de comunidade judaica radical em Nova York. A série acompanha a trajetória da moça que quer se libertar do destino traçado pelas famílias em uma sociedade patriarcal. Uma narrativa forte e crua. A autora Débora Feldman é também a personagem principal, e ela lança luz sobre o funcionamento de grupos religiosos ortodoxos que costumam ser tanto misteriosos quanto intrigantes, principalmente para quem olha de fora. Por meio dessa história de fuga da repressão, Nada Ortodoxa fala de liberdade e de independência, mas também de pertencimento, levando o leitor a refletir sobre o equilíbrio tênue entre tudo isso. Nada Ortodoxa, de Débora Feldman, lançamento no Brasil da editora Intrínseca. Na entrevista desta semana, Maurício Melo Júnior conversa com um dos melhores prosadores da literatura contemporânea brasileira, Luiz Rufato, que em seu novo livro Verão Tardio, retorna a Minas Gerais para falar de valores perdidos de uma geração. Vamos ouvir.
Entrevista Leituras com Maurício Melo Júnior.
Nos anos 30, a tônica do romance brasileiro era uma tônica social. E o maior medo dos escritores na época era cair no panfletário, fazer panfleto, fazer política e não literatura. Essa é uma preocupação constante de alguns autores atuais, sobretudo o Luiz Rufato, que vem transitando toda a sua trajetória literária numa análise do que foi a formação da classe média baixa, do operariado, a partir dos anos 50, quando o país começou a se urbanizar. O seu novo livro, O Verão Tardio, retoma essa tônica, mas com uma questão muito própria, muito interessante, que é o que restou dessa geração que começou a se formar a partir dos anos 60, quando se adensou a urbanização da cultura brasileira. O Verão Tardio é um livro que discute questões muito sutis e muito interessante, como a gente vai ouvir nesta conversa com Luiz Rufato. Rufato, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre O Verão Tardio, que é o seu romance mais recente, né? Que é um romance interessante, né? Porque há uma certa novidade, que embora esteja tratando ainda de um tema muito caro, né? Que é aquela questão da vida do operariado, mas é interessante que ele se apresenta quase que como um romance de formação e de análise do que foi esta formação da classe operária, como se formou e o que eles se transformaram, né? É um upgrade, digamos assim, na sua obra como um todo. Quer dizer, como é que foi o trabalho desse livro, como é que foi pensado esse livro?
Na verdade, todos os meus livros de ficção tem, digamos assim, um mesmo propósito, né? Que é de tentar compreender como que a macroestrutura, né, a política, ela interfere na vida das pessoas, mesmo quando elas não percebem isso, né? E isso eu venho fazendo isso em todos os meus livros. Todos os meus livros tratam exatamente disso. Com um olhar, né, digamos assim, um olhar privilegiado sobre a classe média baixa. E quando eu republiquei em 2016 O Inferno Provisório, que eu acho que ali tem uma, digamos assim, uma espécie de saga, né, da formação dessa classe média baixa no século XX, né? Ela termina exatamente em 2002, portanto, ela termina, a história do Brasil, para mim, ela vai, o século XX vai até 2002, né? E aí eu senti muita necessidade de discutir ou de propor uma reflexão do que aconteceu depois desse período. Então, o Verão Tardio trata um pouco disso, quer dizer, é uma volta, né, do protagonista, o Oséias. Ele volta à sua cidade natal e confronta exatamente com isso que você disse, quer dizer, com o seu passado, mas, na verdade, com o seu presente, ou com o presente das pessoas que o envolvem, né? É uma reflexão sobre tudo aquilo que eu fiz até agora, não é?
E há um aspecto do Oséias que também chama muito a atenção no livro, que é o aspecto do inadaptado. Ele já não se sente bem em lugar nenhum, nem em São Paulo, nem em Cataguases, né, para onde ele volta. Ele se sente estranho em tudo, né? Desde com a ex-namorada, com os irmãos, ele se sente estranho. Ele já não consegue se adaptar. A própria cidade parece rejeitá-lo, né?
Todo o pano de fundo dos meus livros tratam dessa inadaptação nossa num país onde nós vivemos todo o tempo com esse conflito. Se você pensar na história recente do Brasil, nós saímos de um país totalmente rural, na década de 50, e terminamos o século XX um país essencialmente urbano. E, evidentemente, que essa transformação rápida ela traz um problema, ela coloca uma questão. E se a gente imaginar que o Brasil é um país essencialmente de imigração, tanto imigração de fora, estrangeira para o Brasil, mas também imigrações internas, então fica mais evidente ainda, do meu ponto de vista, esse conflito enorme que existe não só entre mundo rural e mundo urbano, entre cidade pequena e cidade grande, mas também entre essa rapidez com que nós estamos tentando construir esse país. E isso provoca, evidentemente, uma desorganização urbana terrível. Essa desorganização urbana, que está muito presente no verão tardio, ela provoca uma série de problemas sociais, né? A presença muito forte do fundamentalismo cristão, né, que acompanha essa desorganização urbana, também está muito presente no livro. A questão do tráfico de drogas, que ele vem como um componente muito, muito importante para a discussão deste momento que nós vivemos no Brasil. Então, assim, esses conflitos todos, do meu ponto de vista, eles têm muito a ver com essa nossa formação, digamos, caótica, né, que nós tivemos aí, esse desencontro de um país que nós até hoje não descobrimos muito bem o que nós queremos dele.
E é interessante porque esse caos, né, de que você fala, ele afeta diretamente as famílias. A família do Oséias, ela se dilacera, né?
Certamente. Essa questão da desagregação da família é uma coisa muito cara a mim, porque é algo que eu venho refletindo muito a respeito disso. Os núcleos familiares não são mais os mesmos núcleos familiares de antigamente. Hoje você tem famílias bastante diversas, e isso é ótimo, né? E agora, esses componentes, todos esses componentes de desagregação, né, de alguma maneira, eles também estão espelhados na desagregação da sociedade. Neste livro, não foi intencional, mas de qualquer maneira, cada um dos irmãos está situado num estamento social bem diferente. Quer dizer, a irmã mais nova continuou pobre, e aí uma irmã do meio ficou. Ela conseguiu alguma melhoria econômica, e o irmão mais velho, esse sim, ele enriqueceu. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, essa absoluta falta de diálogo entre essas classes sociais, que, no meu ponto de vista, é que redundaram no país que nós temos hoje. Quer dizer, embora o livro não tenha sido escrito neste período, ele foi escrito entre 2017 e 2018, esses dois anos, né, e publicado em 2019, mas, de qualquer maneira, eu acho que eu antecipava um pouco esse dilema, esse beco sem saída que nós nos metemos. E esse beco sem saída tem a ver com várias questões, né? Tem a ver com a questão social, de desigualdade social no Brasil, que é uma coisa absurda, tem a ver com esse crescimento incrível do fundamentalismo cristão, que evidentemente está ligado à primeira questão, né? Tem a ver com como que nós nos relacionamos uns com os outros, a questão do racismo, a questão da homofobia, a questão do machismo, a questão da violência doméstica, todas essas questões que estão muito ligadas à nossa formação como país, ou seja, é uma questão estrutural, isso acabou, digamos, invadindo, né, o romance, e ele, de alguma maneira, ele vai estar dialogando com esses aspectos da sociedade. Quer dizer, de alguma maneira, ele é uma proposta de reflexão sobre esse beco sem saída que nós nos encontramos hoje.
E a questão social? Há uma carga social no livro, uma carga análise de análise social muito grande, né? Quer dizer, essas diferenciações, essas dicotomias, esses maniqueísmos todos, esse certo caos social que a gente vive, né? Quer dizer, não importa a questão da formação, o que importa é como você chegou a conquistar o poder. Né? Quer dizer, não importa nem como você chegou a conquistar, o fato é que você tenha conquistado o poder. Me parece que essa é a tônica social que se discute muito nos seus livros como um todo, mas no Verão Tardio, sobretudo. Né? Como é também a análise desse caos social no seu trabalho?
Eu cada vez tenho mais para mim que esses aspectos, né? Porque assim, qual que é a grande questão que hoje perpassa, eu acredito que a maior parte da população brasileira, é aquela falsa ideia de que a política é algo que se desenvolve lá longe, tem nada a ver comigo. Nós sabemos, nós, que na verdade não é isso. Na verdade, todas as ações que são discutidas e implementadas lá longe, né, em Brasília, ou na sede do governo estadual, ou na sede do governo municipal, isso sim vai afetar muito sim a sua vida. Ele vai mudar a sua vida, ele vai provocar mudança na sua vida. Né? Então, é algo assim que me interessa profundamente. Eu não sabia, quando eu pensei em começar a escrever, eu estou dizendo, estou falando assim da minha adolescência, né? Quando eu comecei a ler a literatura brasileira e percebi que havia algumas coisas, algumas lacunas a respeito dessa reflexão, principalmente com esse olhar sobre a classe média baixa, e eu pensei, puxa, eu podia dar uma contribuição para isso, né? Mas uma coisa que para mim é muito importante, Maurício, é que não bastava para mim essa temática, esse assunto. O mais importante para mim é como eu ia discutir esse assunto, é a forma. E foi exatamente, digamos assim, o meu trabalho maior ao longo da minha vida, antes de começar a escrever, foi exatamente experimentar formas. Como eu vou escrever sobre... Qual a proposta, a reflexão que eu vou fazer para isso? Por quê? Porque o meu grande receio, e é ainda o meu grande receio, é que os meus livros se transformem em tratados sociológicos ou tratados econômicos, e isso não me interessa, é literatura. Né? A literatura, ela se basta a si mesma, né? E ela se basta a si mesma por causa do discurso literário. O discurso literário, ele engloba todos os outros discursos, mas não é nenhum deles, ele é o discurso literário. O discurso literário é linguagem. Então, para mim, o mais importante foi isso, é tentar equacionar essa questão, que é uma questão, né? Todas as vezes que eu vou começar um novo livro, eu me coloco essa questão. Essa questão é fundamental. Você, tudo bem, eu tenho um assunto. Como que eu vou tratar esse assunto, né?
Rufato, é sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras e sucesso.
Muito obrigado, Maurício. Um grande abraço para você.
Se você quiser ver essa entrevista na íntegra, basta ir na página da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou no canal da TV no YouTube, e procurar por Leituras. Você também pode ver outras edições do programa. Chegou a hora da poesia no Autores e Livros. Maluce Ribeiro apresenta poemas escritos para crianças.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, hoje vamos trazer poemas infantis. Afinal, é muito bom ler e oferecer livros de poesia para os pequenos. Além de servirem como porta de entrada para a leitura, os poemas contribuem para o desenvolvimento da sensibilidade estética e criativa. Exemplo disso a gente encontra em No Mar, da importante dupla na literatura infantil brasileira, Lalau e Laura Beatriz. No mar tem siri e ostra, marisco e lagosta, bichos bonitos, bichos esquisitos. O mar é lindo e gozado, a gente entra doce e sai salgado. A poesia serve ainda de ponte para tratar de temas como as emoções. É o que nos mostra Receita de Espantar a Tristeza, da escritora Rosiana Murray, autora de obras voltadas para o público infantil. Faça uma careta e mande a tristeza para longe, para o outro lado do mar ou da lua. Vá para o meio da rua e plante bananeira. Faça alguma besteira, depois estique os braços, apanhe a primeira estrela e procure o melhor amigo para um longo e apertado abraço. Vale também como forma de prestar bela homenagem, como se ouve no poema Mãe, de Sérgio Caparelli. De patins, de bicicleta, de carro, moto, avião, nas asas da borboleta e nos olhos do gavião, de barco, de velocípedes, a cavalo, num trovão, nas cores do arco-íris, no rugido de um leão, na graça de um golfinho e no germinar do grão. Teu nome eu trago, mãe, na palma da minha mão. Hoje trouxemos alguns autores, mas há muitos outros que escrevem poesia para as crianças. Vale a pena conferir Cantigas por um Passarinho à Toa, do Manuel de Barros. Poemas que Escolhi para as Crianças, da Ruth Rocha. Mundo Palavreado, de Ricardo Azevedo. Poeminhas da Terra, de Márcia Leite e Tatiana Moss. Poemas para Ler com Palmas, de Edmilson de Almeida Pereira. Antologia Ilustrada da Poesia Brasileira, organizada por Adriana Calcanhoto. Pequenas Armaduras, de Janaína Tokitaka. E ainda Os Trava-Línguas, de Quem Lê com Pressa Tropeça, de Elias José e Nelson Cruz. Por falar em trava-língua, encerramos o Encanto de hoje com um do grupo Tiqueque.
Cabaça, cabeça, cobiça, cabrocha com bruxa.
Olha o trava-língua.
Batata, pateta, butina, patota, batuta.
Eita, nossa língua.
Na sala, no selo, no sino, no sono, no susto.
Olha o soluço.
Trapaça, tropeça, trupica, pra troca, tripula.
Eu já tô confuso. Trava, trevo, triplo, topo, truco. Já fecha, sai, José, José, João. Mala, mela, minha, mola, mula. Saca, zeca, chica, só caixão.
Cabaça, cabeça, cobiça, cabrocha com bruxa.
Olha o trava-língua.
Batata, pateta, butina, patota, batuta.
Eita, nossa língua.
Na sala, no selo, no sino, no sono, no susto.
Olha o soluço.
Trapaça, tropeça, trupica, pra troca, tripula.
Eu já tô confuso. Trava, trevo, trigo, dobro, truco. Já fecha, Sérgio, Sérgio, Zé, João. Mala, mela, minha, mola, mula. Saca, zeca, chica, só caixão.
Crocodilo come coco bem tranquilo pouco a pouco e já prepara um pouquinho para o seu crocodilinho.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, falando para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos ouve pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, ou ainda em um tocador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos, e os trabalhos técnicos de André Menezes. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.